falando sobre saúde com a Osteoperformance 370. Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo podcast falando sobre saúde com a OP 360. Hoje vamos falar da saúde mental no pós-parto, com a nossa convidada, a doutora Raquel Jacinto. A doutora Raquel é fisioterapeuta já há mais de 10 anos, é mestre em ciência tradicional chinesa pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, é certificada em Pilates e tem uma especialização em fisioterapia materno-infantil. Olá Raquel, antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite para participar neste podcast. Raquel, quando falamos em saúde mental no pós-parto, há dois termos que nos vêm logo à cabeça, que é o baby blues e a depressão pós-parto. Diz-me uma coisa, é a mesma coisa? São coisas diferentes?
Antes de mais, olá. Agradeço desde já o convite, é um prazer estar aqui com a OP. Então, relativamente à questão que me estás a colocar, nós temos aqui duas situações no pós-parto. Então, nós temos o baby blues e temos a depressão pós-parto. Então, o que é o baby blues? O baby blues é uma alteração em termos emocionais que acontece na mãe, na recém-mamã, no pós-parto imediato e que se caracteriza por uma situação emocional transitória que é caracterizada por uma melancolia da mãe, choro fácil, uma preocupação excessiva com o bebê, alguma ansiedade e nervosismo e algum cansaço e dificuldade de concentração. É normal também as mamães sentirem que não são capazes de estar neste papel de cuidadora. São sentimentos normais, fazem parte do pós-parto imediato. É normal acontecer, principalmente quando a mulher regressa a casa após o parto. No entanto, o que acontece muitas vezes é que estes sentimentos e estas emoções acabam por se manter ao longo do tempo e pode tornar-se numa depressão pós-parto. E então é aqui que nós temos que estar realmente alerta. Porquê? Porque a depressão pós-parto é acompanhada também de alguns sinais e sintomas é fundamental termos algum conhecimento ou passar esta informação aos pais, à mãe e ao casal, para que se estiverem numa situação destas, saberem sinalizar. Então, pós-parto... A depressão pós-parto é algo que se prolonga no tempo, então normalmente esta acontece, na maioria dos casos, a partir da sexta semana do período pós-natal, no entanto pode acontecer no pós-parto imediato e até ao final do primeiro ano de vida da criança. Quais são as características ou os sintomas que nos levam a verificar que sim, que estamos perante uma depressão pós-parto? São características muito características desta alteração emocional, que são a tristeza constante, o sentimento de culpa, a baixa autoestima da mãe, o medo de ficar sozinha, a mãe, principalmente na fase em que o pai acaba a licença de paternidade e o pai vai trabalhar, e a mãe tem receio de ficar sozinha com o bebê, fica bastante ansiosa, não sabe o que é que há de fazer com a criança, com o bebê, e acaba por ter este receio de ficar sozinha com ele. Sente um cansaço extremo, alguma incapacidade em cuidar do bebê ou de si mesma e numa situação extrema pode mesmo até ter pensamentos de suicídio ou intenção, uma intenção não voluntária, ou seja, não consciente, assim dizendo, uma intenção não consciente de fazer mal ao bebê. Estas são mesmo aqui as características desta perturbação emocional e que é muito importante deixar aqui sublinhar que esta normalmente aparece a partir da sexta semana do período pós-parto. E que o baby blues, então, é uma situação transitória que se caracteriza por aqui algumas nuances mais leves, não é? Algumas características mais leves e que a depressão pós-parto é realmente algo que já vai um bocado prolongado no tempo e que traz consequências mais graves, quer para a mamã, quer para o bebê.
Raquel, há algum sinal durante a gravidez que nos possa indicar que esta futura mãe vai ter uma depressão pós-parto?
Sim. Então, o que acontece? Há vários fatores que podem contribuir para uma depressão pós-parto. E estes sinais podem começar já durante a gravidez. E então, quais são os fatores de risco? Não sei se é isto que me estás a perguntar.
Sim, exatamente.
Quais são os fatores de risco que podem levar a que na gravidez possa já estarmos presente uma possível depressão pós-parto? Então, nós temos uma grávida que já tenha tido uma situação de depressão antes de estar grávida, já é um fator de risco para que possa desenvolver até durante a gravidez e no pós-parto desenvolver uma depressão pós-parto. A gravidez na adolescência também é um fator de risco e a história anterior de depressão, como falei há bocado, ou de depressão no pós-parto, ou seja, numa segunda gravidez, se nós tivermos uma mãe que à partida teve uma depressão na gravidez anterior, é muito comum, ou seja, pode atingir até 50% de probabilidade de ter uma depressão nesta gravidez, não, no pós-parto que vem a seguir da segunda gravidez. Há, no entanto, outras características, há, no entanto, outros fatores de risco que se pode desenvolver uma depressão na gravidez, mas penso que isso não será aqui agora tanto o nosso objetivo. Será mesmo focar-nos nos fatores que levam a uma depressão no pós-parto.
É alertar, respondeste perfeitamente. No fundo é alertar para mães que realmente já tenham tido uma depressão, seja ela pós-parto ou então outro tipo de depressão, que neste período onde ela vai ficar mais frágil, poderá também apresentar uma depressão pós-parto. É interessante o que estás a referir, porque pensamos que, ok, a mãe já foi mãe uma vez, numa segunda gravidez poderia ser mais fácil. Na verdade, não é. Então, o que é que ocorre no parto e no pós-parto que podem levar a uma depressão pós-parto, Raquel?
Então, é assim, durante, no, 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 primeiro de tudo, acho que é importante aqui referir que a saúde mental é tão importante como a saúde física e muitas vezes o que não se vê é aquilo que muitas vezes não se dá a importância que deveria ser dada porque não se vê. Enquanto a saúde física nós vemos, não é? As outras pessoas veem, a saúde mental não. E no pós-parto são imensos os desafios que nos deparamos quando o bebê está cá fora. Nesta fase é o período de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de perturbações de humor em todo o ciclo da vida da mulher. Por isso, conseguimos aqui perceber exatamente que qual é o impacto do pós-parto a curto e a médio prazo na parte emocional da mamã e da recém-mamã. Então, primeiro temos aqui o fator de que deixamos de ser filhos para passarmos a ser pais e mães. Ou seja, há aqui uma inversão de papéis ao qual nós não estávamos habituados, não é? Porque nós estávamos habituados a ter os nossos pais a cuidar de nós, não é? E de um momento para o outro somos nós a ter a responsabilidade de cuidar e de tratar do nosso bebê. Muitas vezes esta inversão de papéis, e na maior parte das vezes, vem acompanhada de alguma ansiedade, medos, inseguranças e dúvidas que já são normais, não é? E então as questões que acompanham realmente esta inversão de papéis é: serei capaz de tratar do bebê? Serei capaz de cuidar dele? Serei capaz de ser uma boa mãe? Será que estou a fazer isto bem? Há aqui várias questões que nós nos vamos colocando ao longo do tempo, que nos vamos colocando para que para e que nos criam realmente este tipo de sentimentos. Depois há outra questão muito importante que é: a maternidade é muito imprevisível, não é? E nós, quando não somos mães ou quando estamos no período de gravidez, temos sempre umas expectativas algo desajustadas àquilo que é realmente a realidade de ter um bebê. Então, o que é que acontece? As mães, os pais ou o próprio casal em si tende a criar expectativas muito elevadas. E as tais expectativas irreais ou desajustadas relativamente à realidade do que é ter um bebê. E depois, quando o bebê nasce, eles focam-se muito nessas expectativas que criaram. Então, chega a um momento em que estas expectativas e este excesso ou elevada expectativa acaba por começar a ser um entrave à vivência de uma parentalidade mais tranquila e mais calma e mais feliz. Porquê? Porque nós acabamos por estar sempre a pensar naquilo que nós esperávamos, que não está a acontecer na realidade. Então isto depois acaba por acarretar algumas consequências negativas, como a dificuldade da conexão com o nosso bebê, assim como o estabelecimento do vínculo com o bebê e com a satisfação e a resposta às necessidades reais do nosso bebê, porque nós estamos sempre a pensar no bebê imaginário que nós imaginamos quando estávamos no período da gravidez. E muitas vezes o bebê depois, e, não é, e nós sabemos que também somos mães, que depois não vai corresponder à realidade. Porquê? Porque o bebê chora, o bebê tem necessidades, o bebê vai apresentar algumas características que se calhar nós não estávamos à espera, se calhar depois vai ser um bebê mais agitado e nós temos a ideia que o bebê é dar de comer, mudar a fralda e dormir, e as coisas não são assim, e então acaba por haver umas expectativas desajustadas relativamente à maternidade.
Raquel, sim, diz-me, desculpa interromper.
Não tem mal, só ia falar aqui de mais uma
um aspecto importante. Eu estou a perguntar se achas que a sociedade é responsável por essas expectativas altas, se achas que as nossas redes sociais, que mostram bebés sorridentes, bebés que não estão a chorar, que estão a dormir tranquilamente, que mamam tranquilamente, se é responsável por induzir assim umas expectativas erradas por parte dos pais.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que tudo que muita da coisa que nós vemos nas redes sociais acaba, e falando aqui nesta parte e do que tu referenciaste agora, passa muito daquilo do que não é. As pessoas passam o que é bonito, as pessoas passam o que é fofinho, as pessoas passam aquilo, fazem parecer as coisas muito fáceis, e nós temos que pensar que, e temos que ter este pensamento que é aquilo que nós vemos nas redes sociais é aquilo que as pessoas nos querem mostrar. E as pessoas, na maioria das vezes, não vão mostrar as fragilidades nem as dificuldades. Há quem o faça, mas é raro. Por isso as pessoas vão mostrar a outra parte, vão mostrar a parte do que de que é tudo, está, tudo fácil, o bebé é, que o bebé é um bebé quase que perfeito, não é? E nós vamos sempre com essa imagem pré-concebida, mesmo em relação à relação com o casal, vamos com essa ideia pré-concebida de que é tudo fácil, que é tudo perfeito e as coisas não são assim. E é uma questão muito importante, e é muito importante que as pessoas se fale sobre isto, porque a realidade não é aquilo que nós vemos nas redes sociais. E por isso temos que fazer aqui alguma, filtrar aqui algumas informações e algumas páginas e o que for, porque realmente a sociedade coloca uma grande pressão para sermos os pais perfeitos ou para fazermos parecer que somos, e a perfeição não existe, não é? E isto acaba por colocar muita pressão, principalmente nas recém-mamás, nas mamás de primeira viagem, em que têm, então, já têm aqui algumas ideias e algumas expectativas irrealistas relativamente ao que é um bebé, e por isso acho que sim, que a sociedade em parte contribui como tu disseste, para
As
que.
expectativas sejam demasiado altas ou se desenquadrem da realidade.
Exatamente, exatamente.
Estavas a falar de, e eu interrompi-te, entretanto, portanto, do que é que ocorre no pós-parto, que podem levar a uma depressão pós-parto. Falaste da troca de papéis, não é? Falaste também acabamos de falar das expectativas, e ias enumerar outro ponto.
E apenas falar de outro ponto que aqui diz relativamente, fala mais relativamente à mãe, que é a parte das alterações físicas que ocorrem após o parto, numa mãe. Então, a partir do momento que o bebé, sai, não é, da barriga, o que acontece é que vão ocorrer muitas alterações físicas e alterações à imagem corporal, da mãe. Muitas vezes estas alterações são difíceis de aceitar porque, e são fatores de grande stress e ansiedade, porque a mãe, por um lado, quer recuperar a forma física, quer ter o corpo que tinha anteriormente à gravidez, e por outro também não se reconhece neste novo corpo. E há situações até que a mãe sente a falta de ter o bebé na barriga. Ou seja, naquele momento, enquanto naqueles 9 meses que o bebé era só meu e estava na minha barriga e sentia o bebé, e de um momento para o outro, não é de um momento para o outro, mas ao fim de 9 meses há o bebé, o parto, onde o bebé nasce, o bebé deixa de ser só da mãe. E a mãe tem muitas vezes esse sentimento de que o bebé não é só meu, o bebé agora é do pai, vai ser um bocadinho da avó, vai ser um bocadinho da família. E que não é só dela. Então a mãe sente também a falta da barriga, do sentir o bebé. E tudo isto pode criar grande stress e ansiedade para a mãe. E nós sabemos que quando temos um recém-nascido, é difícil termos tempo para nós, porque temos todos que nos adaptar, a mãe tem que se adaptar, o casal tem que se adaptar, tem que haver uma adaptação da família, e isso demora tempo. Temos que conhecer o nosso bebé, não é? O nosso bebê também tem que nos conhecer a nós e nós temos que estar disponíveis para ele. E tudo isto, depois a mãe acaba por ter aqui uns sentimentos de que quer fazer isto por ela, mas ao mesmo tempo também a função, que é mesmo a função dela, é cuidar e tratar do bebê. E as coisas demoram tempo. E por isso temos que dar tempo ao tempo, temos que dar tempo às coisas, porque vai haver tempo para tudo, para depois recuperarmos o nosso corpo, vai haver tempo para tudo o resto, que também é muito importante. E pronto, acho que já me alonguei aqui um bocadinho.
Miguel, a prática do exercício físico precoce no pós-parto, achas que pode ajudar as mulheres a se reencontrar com o seu corpo?
Sim, eu acho que sim, porque o facto de a mulher fazer exercício físico no período de desculpa, disseste pré-parto ou pós-parto?
Pós-parto.
Ah, pós-parto, sim. Acho que não só é importante realizar durante o pré-parto, porquê? E vou falar porquê. Porque acabamos por ter uma consciência corporal e de nos adaptar a essa e tornar consciente estas alterações que nós vamos tendo no nosso corpo e que depois no pós-parto vão facilitar a recuperação no pós-parto. Da mesma forma que o facto de fazer exercício no pós-parto, eu vou só falar aqui um bocadinho, não me vou alongar muito porque estudaria para alongar bastante. Não só ajuda na tal recuperação do corpo, não é? Como ajuda também na nova consciencialização das alterações do nosso corpo. Eu acho que isto é muito importante porque vai ajudar, de certa forma, que a mãe já tenha alguma consciência da sua imagem corporal, não é? E das adaptações e das alterações que depois vão sendo feitas ao longo do tempo, para além de vários benefícios que tem. Não só o exercício físico, também ajuda na libertação de endorfinas, não é? Que está mais que provado que está relacionado com o bem-estar físico e psicológico. Por isso, sim, acho que no pós-parto, os benefícios do exercício nesta questão da saúde mental, ajudará a que a mãe também se sinta melhor e, ao sentir-se melhor com ela própria, vai acabar também por passar isso para as pessoas que a rodeiam e para o seu bebê.
Muito bem. Muitas mães sofrem de um terrível sentimento de culpa quando deixam os seus bebês para fazer algum tipo de exercício ou de cuidado, de se cuidarem, no fundo. O que é que tu dizes a essas mães? O que é que tu lhes propões?
Sim, há um grande, na maioria das vezes, das mães, um sentimento de culpa em deixar o bebê. O que eu digo às mães é: se realmente querem iniciar um plano de treino de recuperação pós-parto, procurem um sítio onde possam levar os vossos bebés, porque desta forma conseguem ter o bebê junto a vocês e perto de vocês. E acabam por usufruir mais também desse momento, em vez de estarem em constante stress, se o bebê está bem, se não está, se está com fome, muitas vezes não saber até com quem é que vão deixar o bebê, ou porque se o pai também já está a trabalhar, mas vocês também já não, ainda querem tê-lo mais perto de vocês. Por isso aquilo que eu proponho sempre é: procurem um sítio onde vocês possam fazer exercício e o vosso bebé possa acompanhar-vos nesse momento, ou que tenha no sítio ou no local onde as mamães vão fazer essa recuperação algum tipo de espaço onde haja alguém que ao lado está com os seus bebés a cuidar e que a mãe consiga ver e estar, ok, sempre por perto, mas que esteja, se calhar, um bocadinho mais ao lado com outros bebés também e tudo, mas que esteja alguém que possa cuidar deles naquele período de tempo em que a mãe está no local e o bebê também a fazer os seus exercícios e a fazer a sua recuperação física. E não só, porque também tem exercícios, não é? Na parte psicológica e mental.
Muito bem. Qual será o melhor exercício para uma mamã, uma recém-mamã fazer no pós-parto?
No pós-parto, o ideal é as mamães começarem por procurar um local onde façam mesmo recuperação pós-parto. Devem iniciar com algum profissional especialista nesta área. E por isso temos alguns tipos de treino, como é o caso do Pilates Clínico no pós-parto, que é realmente muito, muito, como é que eu ia dizer, muito eficaz na recuperação, mas temos outros, temos a recuperação pós-parto na água. Temos mais o que é que temos? Acho que assim, as mais indicadas seriam mesmo estas duas para iniciar, porque há aqui várias questões que num pós-parto nós temos que ter em atenção e não podemos começar logo a fazer aquele exercício que faríamos quando a mãe vai ao ginásio ou começar a correr ou começar a prática de exercício que a mãe tinha anteriormente. É importante, há aqui questões que são muito necessárias, que são de extrema importância de avaliar, que são de extrema importância de começar a trabalhar antes de iniciar essa prática física que a mãe tinha antes da gravidez ou durante a que conseguiu manter durante a gravidez. É muito importante procurar realmente alguém nesta área.
Exatamente. E tu tens várias consultas, não é? A nível de pós-parto, tens uma consulta chamada SOS pós-parto. Nessa consulta acabas por avaliar também essas questões, tanto físicas como emocionais. Como é que decorrem as tuas consultas no pós-parto? Deve-se um profissional de saúde que vá fazer uma recuperação pós-parto, vai ter que ter em conta todos esses pontos que referiste anteriormente. Como é que faz exatamente essa avaliação?
Sim, na consulta de SOS pós-parto é um acompanhamento que faço à mamã, ao casal e ao bebê, assim que nasce o bebê. Então, o que é que este acompanhamento faz? Não só o acompanhamento da parte física, mas também estamos aqui em alerta, não é? Para o facto ou a probabilidade de existir aqui alguma alteração emocional quando falamos com uma depressão para o pós-parto.
Então, qual é o papel do profissional de saúde, na saúde mental da recém-mamã?
Enquanto profissionais que acompanham esta mamã, quer no pré e no pós-parto, não vou falar só no pós-parto, porque este acompanhamento deve iniciar-se logo no pré-parto, ou seja, é muito importante que no acompanhamento pré-parto, como nas aulas de preparação para o parto, ou no próprio acompanhamento, exista já uma abordagem a este tema. Da depressão pós-parto, do baby blues, o que é, o que não é, quando é que passa a ser uma coisa, quando é que é outra, e que de forma a consciencializar a mãe e o casal, para o caso de existir algum destes sintomas, ou sinais ou sintomas, que a mãe e o casal não tenham receio de pedir ajuda, perto dos seus profissionais e que, ao mesmo tempo, os profissionais de saúde, quer no acompanhamento pré, quer no acompanhamento pós, também devem ter a responsabilidade de identificar, de alertar e de orientar a situação, caso se verifique, não é uma situação, por exemplo, de depressão pós-parto, que é isto que estamos a falar aqui, têm essa responsabilidade de alertar, identificar e orientar para os profissionais de saúde que tratam este tipo de situações, que é os psicólogos e os psiquiatras. Por isso é fundamental falar sobre a saúde mental e esta abordagem deve iniciar sempre no pré-parto. E quando se faz o acompanhamento, mais até de uma forma até individualizada, porque é fundamental verificar se há sinais que nos digam que esta, através da história clínica, através da história, através do comportamento da grávida, através daquilo que ela nos fala, através daquilo que ela sente, já percebermos se pode desencadear ou não alguma situação de depressão, não é? E nós, os fisioterapeutas e os profissionais de saúde que fazem este acompanhamento, devem estar alerta e devem falar sobre isto para que caso também ocorra, o casal e a mãe estejam já saibam, não é? O que é que. Porque no momento depois as coisas acontecem e é muito rápido a transição, por exemplo, de um baby blues para uma que se torna numa depressão pós-parto, é muito rápida. E por isso é mesmo necessário as pessoas saberem o que é, as mamás saberem, falar-se sobre isso abertamente, sem qualquer tipo de preconceitos, falar. É normal, pode acontecer. O que interessa é realmente, quer a mamãe e o casal, e o pai ou o casal, quer os profissionais, terem estas abordagens e conseguirem sinalizar e conseguirem orientar no, estas mães depois para o profissional de saúde, que será mesmo os psicólogos e os psiquiatras que darão todo o apoio e orientação nesta fase.
Raquel, neste período onde o país está com algumas restrições de mobilidade, onde os pais têm mesmo que ficar por casa com os seus bebés, onde as visitas acabam por ser proibidas, achas que vamos ter mais dificuldade? Os pais estão com maiores dificuldades neste período que há uns meses atrás?
Pergunto só, falamos em termos desta questão da depressão ou da probabilidade de desencadear.
Estas restrições sociais que nós temos podem ser propícias para dar início a uma depressão pós-parto.
Sinceramente, eu acho que sim. Se nós que não estamos numa situação de pós-parto, que não nos podemos esquecer, como eu disse inicialmente, que é o período de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de perturbações, o pós-parto, não é? Em todo o ciclo da mulher. E nós que não estamos numa situação dessas, estar num isolamento, algo que nós não estamos habituados, nós estamos habituados a ter a nossa liberdade e que nos foi retirada neste momento, pode provocar em pessoas que à partida até possam não ter qualquer tipo de fator de risco, não é? Para desencadear uma depressão. Estamos mais sujeitos, não é? Por isso, num período em que há um maior risco de haver estas perturbações emocionais, não é? Sim, acho que isto pode contribuir realmente para uma maior incidência de depressão pós-parto. Até porque numa depressão pós-parto, depois, numa depressão pós-parto, não, num pós-parto há necessidade de sair, há necessidade daquela sensação de respirar, de sair um bocadinho às vezes da rotina, nem que seja pegar no bebê e dar uma volta, nem que seja estar rodeada de outras pessoas, não é? Há pessoas que gostam de ter outras pessoas em casa, falar de outras coisas, e aqui acaba por estarmos um bocado condicionados dessa presença das outras pessoas. E claro que temos outros meios, não é? Temos os meios, como é que se diz, tecnológicos, não é? Mas não é a mesma coisa. E o facto de não podermos sair, não nos podemos às vezes afastar um bocadinho daquele ciclo de bebê chora, muda a fralda, não é? Daquele cuidador de estar sempre ali focado no bebê, não podermos sair um bocadinho e ver outras coisas, e acaba, eu acho que sim, que vai contribuir um bocadinho não, acho que é um fator, aquilo que nós estamos a atravessar agora, é um fator que
Ter em
pode
conta.
aumentar exponencialmente a depressão pós-parto. Por isso é fundamental que as pessoas, quem está numa situação destas, procure o contacto com as pessoas que gosta, que costuma estar rodeada. É importante que se sentir alguma instabilidade ou o pai, ou tentar procurar ajuda, e porque há estes meios que nos permitem acompanhar a mamã. Não precisamos de desistir de tudo, não é? Há outros meios que podemos chegar às pessoas, e por isso é importante
Usar.
usar.
Quanto aos avós, nesse período, portanto, eles não podem visitar, pelo menos tão frequentemente, pelo menos não podem abraçar, estamos assim com algumas regras assim um bocadinho restritas, não podem exercer as suas funções de avós como muitas vezes gostariam de o fazer. Quais são as indicações que dás a esses avós? De que forma eles podem ajudar, sem ser dar beijinhos e abraços e pegar ao colo? Neste período em que são mais cansados, acabam por ter imensas tarefas para fazer em casa. De que forma os avós podem ser uma parte ativa? E uma ajuda para esses pais.
É assim, nesta fase de falamos desta fase de isolamento, não é? Nesta fase de isolamento, sendo os avós um grupo de risco, os avós não devem sair de casa, não é? Não podem, porque normalmente o papel dos avós e a forma como eles podem ajudar é realmente ajudar em todas as outras questões, ouvir a mãe, ajudar nas tarefas da casa, ajudar a ter uma comida pronta, ou seja, para que a mãe não tenha que se preocupar com outras coisas, a não ser com o seu bebê. Nesta fase de isolamento acaba por ser um pouco diferente. Então, aqui o que eu posso aconselhar é que estabeleçam o contacto através das tecnologias que temos hoje, que procurem procurem falar algum tempo durante o dia com a mãe, ouvi-la, escutá-la, apoiá-la naquilo que ela sente, naquilo que ela precisa, não fisicamente, e esperar que esta fase passe rápido e que consigamos todos abraçar-nos uns aos outros e consigamos novamente, e que consigamos estar todos juntos novamente, porque nós somos seres humanos de toque e precisamos muito de estar em contacto, de sentir, de tocar, para nos sentirmos bem. Por isso, acho que assim a dica que eu posso dar mais é o contacto, mantenham o contacto, não se afastem. Já há uma tendência para nos afastarmos um pouco no pós-parto, mas tentem manter essa esse contacto por vocês, mães. E pelos avós também, não é? Porque os avós também estão numa situação, não é? Foram avós, quer dizer, eles queriam pegar, eles queriam, não é? Queriam estar com a sua filha, com o seu filho, com o seu neto, e não podem, não só a mãe, mas também não nos vamos esquecer do pai, está bem? Porque o pai é muito...
Essa é a próxima pergunta que eu tinha para te fazer. Falamos da mãe e o pai, não é isso tudo?
E o pai, não se esqueçam que o pai, nós estamos aqui a falar muito na mãe porque estamos a falar da depressão pós-parto materna, mas é muito importante, e o pai também pode sofrer de depressão, não só a mãe, mas o pai também pode sofrer depressão, e por isso também são fatores que nós temos de ter em conta. Nós falamos muito da mãe, às vezes tende-se a esquecer do pai, mas não, o pai também precisa de estar, precisa de falar, precisa de contacto, e precisa, por isso não é só falar com a mãe, é falar com o pai, ouvir o pai também, porque ele também tem as suas necessidades, também tem os seus sentimentos, e também precisa de ser ouvido no meio destas mudanças todas e destes desafios todos que se enfrenta com a chegada de um filho que é bastante exigente. E pronto, acho que é assim o conselho que eu posso dar.
Não esquecer dos pais.
Não, não, nunca, nunca esquecer nos pais, quer no pré-parto, quer no pós-parto. A mãe está grávida, sim, a mãe sente, a mãe passa, mas o pai também. E no pós-parto também, porque há uma tendência também a haver uma hiperproteção da mãe em relação ao bebê. E os profissionais muitas vezes focam-se só na mãe, e nós não nos podemos esquecer que há uma tríade, não é uma díade, há uma tríade. E o pai é tanto como a mãe. O pai não ajuda, o pai cuida, o pai trata, o pai protege. É igual, são iguais. O pai e a mãe são iguais, é uma tríade. E isto é muito importante que as pessoas comecem a perceber. Comecem a perceber que são três ou quatro, não é? Eu estou a falar em três, pronto, pensando mais, não é, num casal com um filho, mas se for mais, não é? Se for mais outro filho, é preciso pensar como em tudo, está bem? Não vamos só focar-nos na mãe e no bebê. Precisamos ter tudo para funcionar.
Raquel, tu tens duas filhas, para quem não te conhece, és uma profissional de saúde, tens formação específica em fisioterapia materno-infantil. A como correram os teus pós-partos?
É assim, os meus pós-partos, tive um pós-parto mais complicado, estive numa situação mais complicada, no entanto, e tive um segundo pós-parto que, a meu ver, foi muito mais tranquilo, e por isso tem estas duas comparações relativamente ao meu pós-parto. Pronto, o pós-parto, sem dúvida, que o mais desafiante e exigente não, porque eles são todos, mas o mais desafiante, que me trouxe mais receios, mais inseguranças, foi sem dúvida o meu primeiro parto, em que tive algumas dificuldades, passei por algumas dificuldades, tive alguns momentos, passei por alguns momentos difíceis, mas que felizmente também tinha este conhecimento que não só me foi passado, mas também como profissional de saúde, e que conseguia com isso ultrapassar e procurar a ajuda que realmente foi necessária para que tudo corresse bem. Acho que é fundamental, é mesmo nós termos a informação também do nosso lado para conseguirmos identificar aquilo que estamos a passar e procurar a ajuda necessária. No segundo pós-parto, correu tudo bem. Como se costuma dizer, o que custa mais é realmente o primeiro filho. É a vinda de um primeiro filho, porque é quando há maior alteração das nossas vidas. É tudo novidade, não é? E ninguém nos consegue preparar, no fundo, para a realidade, realidade, não é? Por isso, quer dizer, pode ajudar a preparar, mas depois de nós termos o bebé, depois de começarmos a passar pelas coisas, é que nós conseguimos perceber realmente o que é que isto tudo é. E por isso o segundo já foi diferente, foi muito diferente. Até porque também tinha já a minha primeira filha e as coisas tinham, isto aqui depois temos que conseguir muito bem gerir, não é? Porque não nos podemos focar só no bebé, temos que nos focar na criança que já está, cá está e no bebé. E por isso correu tudo bem, a segunda correu tudo bem.
Muito bem, portanto, pais, é normal terem algumas dificuldades, mas com as ferramentas certas vão conseguir ultrapassar estes momentos mais difíceis. Raquel, estamos a chegar ao final do nosso podcast, o tempo passou muito depressa.
Sim, é verdade.
Queres deixar alguma mensagem aos pais, que neste momento se estão a sentir com algumas dificuldades com os seus, estão a sentir algumas dificuldades com os seus bebés?
Quero dizer que não estão sozinhos, é um período muito, muito exigente, talvez o mais exigente pelo qual vocês vão passar na vossa vida. Tenham muita paciência. Ouçam os vossos bebés. Respeitem-nos por aquilo que eles são e pelas diversas fases por as quais eles vão passar, para que eles consigam desenvolverem-se e crescerem de forma saudável. Confiem em vocês. Enquanto pais, enquanto mães, confiem nos vossos bebés. Eles têm as respostas. Os nossos bebés dão-nos as respostas para tudo. Por isso, olhem para eles, confiem em vocês e procurem ajuda, se sentirem que algo não está bem, e se sentirem que precisam, de mais alguma coisa para vocês, procurem ajuda. Porque estamos aqui para vos ajudar e sejam felizes com os vossos bebés.
Obrigada mais uma vez, Raquel, por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer ter-te aqui hoje. Voltamos a encontrar brevemente para outras conversas. E mais uma vez, obrigada.
Obrigada, eu e até uma próxima. Foi um prazer estar aqui a falar com vocês. Espero que nos encontremos brevemente também.
Ai,
De preferência, para nos abraçar. Um beijinho.